A partir de agora, você vai ouvir...
Mas se meu cuore espera, não será só na quimera.
Quimera Cast.
Quimera Cast. Estamos chegando! Esse é o Quimera Cast, episódio de número 29 da nossa história. Aqui quem fala é Filipovski. Sim, senhores, não é o Heitz. O Heitz hoje, infelizmente, não pôde estar aqui comigo. Mas ainda assim, esse é um episódio muito especial, que hoje a gente está na presença aqui de um dos... Eu, assim, arrisco a dizer que um dos maiores nomes da internet brasileira quando se trata de games, cara. Estamos aqui junto com Kogu do site Kogumelando. Tudo bem, Kogu?
Opa, olá, é um prazer estar aqui contigo e muito obrigado aí pela oportunidade e pelo convite.
Opa, o prazer é meu, todo meu aqui do Quimera Cast, cara, em receber essa pessoa super solista aqui que pôde estar com a gente. Falar aqui um pouco sobre o canal do Kogu, que é o Kogumelando, o site em sua maioria sobre jogos, que ganhou aí o prêmio Top Blog 2012, né, o Kogu?
Isso, ganhou.
A categoria games, sensacional, cara, parabéns.
Nada, o crédito é todo do pessoal que acompanha e... só foi possível por conta deles mesmo. Essa é a parte legal. É bom saber que o pessoal pode contar comigo e eu posso contar com eles.
Ah, bacana, cara. Então, pra quem não conhece a figura do Kogu, ou pra quem não conhece o site kogumelando.com.br, que é hoje uma referência aí no que se trata de fansite de games, principalmente games clássicos, né, Kogu? Fala um pouquinho pra gente aí essa questão de como é que começou o site, né, cara? Essa ideia, de onde veio a ideia, de que assuntos falavam e tudo mais.
Pois é, lá pra 2008 eu decidi, eu vou fazer um blog. E naquela época a gente tinha muitos blogs de... Já era um fim de um segmento de muitos blogs pessoais, onde as pessoas falavam sobre elas, né? Hoje em dia as pessoas usam mais o Facebook para isso, né? Mas na época a gente não tinha isso. Na época a gente tinha Orkut, mas ele não permitia essa expressão das pessoas. Então todo mundo corria pro blog. E eu fui pro blog, eu comecei... sem nenhuma pretensão, eu comecei escrevendo, eu sempre gostei de escrever, motivado inclusive, lá na infância, por RPGs. Eu escrevia sobre RPGs de jogos que eu não tinha, então era uma forma de eu também, entre aspas, jogar os jogos que eu queria, tipo Pokémon e tudo mais. E daí em 2008 eu criei o Kogumelando, motivado por temas que eu queria falar, como curiosidades, e também por uma amiga que tinha criado um blog recentemente, a Samantha. E daí, nesse inteirinho, surgiu o Kogumelando. E ele, de alguma forma, ele alcançou aí um sucesso bacana. Com as paradas que eu postava, eu divulgava no Orkut mesmo. Era muito difícil divulgar na época, mas era fácil por outro lado, porque as comunidades no Orkut, elas tinham uma aderência muito maior a conteúdo, a postar e espalhar conteúdo, do que no Facebook. E daí eu tive a sorte do Kogumelando crescer aí, né, dessas coisas terem sido vistas, né? E eu sempre direcionei as coisas que eu gosto. Eu amo videogame, sempre amei. E eu comecei a colocar mais videogame. Então eu mudei a diretriz dele. Eu fiz ele um espaço para os jogadores e para os jogos. Então eu lançava temas. Antigamente eu lançava mais temas voltados para o jogador. Hoje eu tenho lançado mais temas voltados a jogos, propriamente ditos, e retro gaming, que sempre foi a minha parada, né? E aí o site foi crescendo. O Facebook, embora eu tenha falado bem do Orkut, o Facebook me ajudou muito, porque a casa caiu pro Orkut, todo mundo saiu.
Uhum.
O Facebook ele virou um bom lugar onde eu me dediquei um tempo a criar ali, a juntar o pessoal que acompanhava o Cogumelando no Facebook, e através deles ir chamando mais pessoas, e aí a gente chegou aí nesse nível. Atualmente o Cogumelando ele tá... Hoje ele chegou em 121 mil, mas isso daí é só o começo. Ainda falta muita coisa para conseguir, muita coisa mesmo.
Olha aí, 120 mil seguidores aí na página do Cogumelando. É galera, é bastante gente. E tá só no início, Cogu?
Ah, tá só no início. Tá no início porque o trabalho não pode parar, né? A gente tem que continuar fazendo. Se a gente se sente, por exemplo, muito orgulhoso, se a gente fica, eu tenho algo grande, então a satisfação é a morte do desejo, né? Você se satisfaz, você para, e quando você para, entendeu? É. E acaba ficando pra trás.
É isso aí, cara. E se a gente for pegar, se o objetivo for pegar todo mundo que, pelo menos no Brasil, que goste de games, cara, realmente tem um longo caminho a trilhar, né, cara?
Então muito.
Aí é bacana, legal isso aí, legal. Outra coisa é o slogan do Cogumelando, né, que é levar jogador e jogo a sério, né, cara?
Isso.
Achei fantástico isso aí, fantástico.
Obrigado. Tem inclusive relação com o que eu disse agora, né, da questão do site, de se direcionar não só os jogos, mas também ao jogador, né? A pessoa.
Bacana, muito legal isso aí. Cara, e o site, assim, você consegue saber quando é que o site cresceu, assim?
Sim, é possível. Bom, ele teve essa questão do Orkut, uhum. Tinha muita visita vinda dele.
Algum episódio específico?
Ah, sim. Bom, a retrospectiva de Dragon Quest na época, ela foi muito querida, né? As pessoas gostaram bastante, porque até então o Dragon Quest ele estava começando a chegar para consoles atuais. O Dragon Quest ele foi uma série sempre muito obscura. Até então a gente teve ali jogos mais no Nintendinho, e daí a gente teve um pro PlayStation que não foi nada querido. No Super Nintendo, mais japonês. Então, não tinha muita informação. E as pessoas gostaram do Dragon Quest 8. As pessoas estavam gostando do Dragon Quest Nintendo DS. Mas na internet brasileira ainda não tinha muito conteúdo sobre o jogo. Então, eu, como sempre, amei essa série. Eu comecei a juntar as coisas que eu sabia e lancei a retrospectiva. Então, ela atraiu muita gente, muitos fãs de Dragon Quest. Por isso, eles foram conhecendo outras partes do site. Né? E há outro momento em que o site cresceu muito, foi em janeiro de 2012, onde, com o advento do Facebook, quando a página cresceu bastante, eu pude ter uma certa independência na divulgação do conteúdo, entendeu? Então, acabava trazendo muita gente para o próprio site, né? Porque eu consegui esse espaço para divulgar independentemente.
Assim, é um mérito que o Facebook tem, né? Enquanto o Orkut tratava das comunidades, que foi fantástico, o Facebook tem essa questão que consegue alcançar todo mundo, né, cara? É impressionante isso aí.
Isso mesmo.
Essa retrospectiva do Dragon Quest, você lembra quando foi, assim?
2009. Eu diria que foi em agosto de 2009, talvez. Eu lembro porque eu tava no pré-vestibular ainda, e eu sempre, quando chegava, ia lá e escrevia, eu me lembro disso. Então foi 2009, foi setembro, agosto, por aí, mas durou até 2010. Ah, teve um outro momento também, que o site traiu muita gente, foi quando eu converti dois jogos para livro.
Olha,
eu peguei o GTA 3 e o Mafia, e eu converti eles para livro. Eu joguei o jogo inteiro, peguei os diálogos, explorei mais ao fundo e converti lá. Ia lançando, acho que semanalmente.
Capítulos aí da história.
Exato,
da trama.
Isso.
Que bacana isso, cara. É super legal. Eu tô surpreso, eu não conheço esse material. Esse material existe, tá postado lá no
Cogumelando? Tá postado.
Olha só, muito bacana, cara, muito legal mesmo. Porque, assim, ainda que hoje a galera tem um pouco de preguiça de ler, né, cara?
Exato.
Aí, tanto que estão surgindo novas mídias e tal, que logo mais a gente vai falar também dos novos planos. Mas, cara, é sensacional essa parte de você trazer a cultura, né, cara? Você transformou game em literatura. E aí a gente vê...
Não tinha visto por esse lado.
É, cara, mas é sensacional. E aí a gente ainda tem que ver algumas pessoas falando que game não é arte, né, cara?
Ah, essas pessoas não sabem o que falam. Ah, quer dizer, a gente até perdoa, porque a gente sabe que elas realmente não sabem do que elas estão falando, né? Porque a pessoa que fala isso, com certeza, não jogou videogame.
Com não. certeza, cara. Não pode ter jogado.
Não pode.
É isso aí, cara. E aí, 2012 aí, teve o ano do fim do mundo, né, Kogu? E aí teve uma ideia revolucionária. Conta pra gente que ideia foi essa, Kogu.
Pois é, quando surgiu essa questão do fim do mundo, eu decidi zerar todos os jogos.
Olha só o que é isso, galera.
Eu comecei aí em setembro de 2011 com esse desafio de finalizar todos os jogos, né? Porque tava aquela questão, tipo, 2012 o mundo vai acabar e tal. Eu nunca acreditei nisso, mas eu peguei essa deixa aí pra vou jogar tudo e vamos ver se até o fim do mundo Maia o mundo ia acabar, o mundo ia merda. E daí eu vou jogar. E eu lançava os gameplays no YouTube, fazendo um vídeo, né, que foi o desafio até o fim do mundo, aonde eu tinha um personagem lá, o Kogu, que foi daí que surgiu o apelido, que jogava e seguia uma história e tal. Mas aí, o que que acontecia? Era muito bacana, era muito divertido fazer isso, mas dava muito trabalho e eu não conseguia manter uma agenda ideal, certa, para mim poder lançar. Então, conciliando com as outras coisas do dia a dia e as outras coisas do próprio site, acabava ficando muito esparso e nunca acabava pegando. Aí surgiu em agosto, né, agosto de 2012, essa parada das lives aí. O site já tinha crescido muito, o site ele teve um crescimento muito grande em janeiro aí de 2012, dezembro para janeiro ele deu uma crescida, e aí, nesse momento, em agosto, eu decidi fazer o seguinte: não, ao invés de eu colocar um personagem lá, ao invés de lançar o gameplay no YouTube, por que eu não jogo ao vivo em canal direto com as pessoas? E daí começou essa questão das lives, que foi um adendo muito grande assim pro site, foi uma incorporação e uma expansão do alcance.
Com certeza, cara.
O que acontece? Antigamente, você pegou esse tempo, tenho certeza, a gente tinha muita dificuldade em jogar. Por quê? Só pode alugar no fim de semana. Cartucho é caro. E ainda bem que a gente podia alugar, porque se a gente fosse comprar,
Você tá louco.
Era uma coisa muito cara. Ah, quer dizer, isso antes da era CD, porque quando surgiu o CD, virou bagunça.
Aí pronto, né?
PlayStation, mais um cartucho, por exemplo, de Nintendo 64 ou do Super Nintendo, não era brincadeira.
Pois é, cara.
E daí, graças à tecnologia que tá sempre me surpreendendo, surgiu esse advento de ROM e surgiu ISO e não sei o que, quer dizer, jogos de graça. E daí, justamente quando a gente conseguiu isso tudo, por que que a gente vai deixar de jogar?
De jeito nenhum, né, cara?
Não é? Quando tudo... Não, ó, estou fazendo, entre aspas, apologia à pirataria, mas quando você vê a coisa de uma forma muito querida, você joga pro alto essas questões, não é verdade? Não quero nem saber. Hoje em dia, claro, tá muito mais fácil conseguir jogo. Mas a gente tá falando de uma época onde isso não era possível. Felizmente, nós não falimos nenhuma produtora, desenvolvedora de jogos, não, né?
Pelo contrário, mas... né, cara?
Exato.
A gente contribuiu pro sucesso delas.
Isso, a gente prestigia. Ficou eterno, né? Porque se não tivesse a questão de ROM, como iria se jogar games raros,
cara,
que são, além de caros, impossíveis de achar?
Então, eu acho que ROM, eu nem trato tanto como pirataria, sabe por quê? O acesso a esses games originais hoje é tão complicado que eu acho que ROM é uma ótima alternativa para você prestigiar uma obra que o autor nem espera ganhar dinheiro mais por isso, cara. O treco tem lá 15 anos, 20 anos.
O que o cara
vai esperar disso, cara?
Uma coisa muito bacana que você falou, obra. Eu gostei desse termo, obra. É exatamente isso.
Mas é, cara, o game, claro, é uma obra de arte, cara.
Certeza.
Mas ele teve o sucesso dele. Eu acho que uma alternativa seria fazer como hoje fazem lá no iPhone e tal, na Apple Store. Vende o treco, sei lá, por $1.99, por $1, sacou? Que aí eu acho que é acessível a todo mundo, é um conteúdo original e eu acho que galera vai curtir muito isso aí ainda, né?
Com certeza. Com certeza.
Se quer fazer algo realmente original, né? Se tem essa preocupação, não faz pirataria e tal. Então que faça assim, mas ter de graça realmente é muito bom, né, cara?
Nossa, ter de graça é uma maravilha, cara. A internet, ela foi um choque, né, cara? Porque você pode ter tantas coisas de graça, né? E isso... o de graça, o de fácil acesso, ele mudou completamente a vida das pessoas, né, cara? A níveis extremos.
Sim.
É incrível. Vou pegar um exemplo escroto aqui, mas sei lá. Na quinta série, por exemplo, os molequinhos da sala, eles faziam vaquinha e compravam uma revista pornô e viam depois da aula e depois rasgavam porque ninguém podia levar mais pra casa. Caramba. E agora... eles se trancam no quarto e acessam o site que eles quiserem. E é louco isso, porque isso quebra muitas coisas, né? Isso quebra não só o conceito de graça, mas de idade e tudo. A internet, ela proporcionou essas coisas loucas, né?
É verdade,
que
cara.
Que período a gente tá vivendo, né?
Que mundo é esse, né, cara?
Que mundo é esse? Que virou assim, de repente...
É isso aí. Mas a gente tava falando das lives, né, o Kogu?
Isso.
Aí teve essa ideia de zerar todos os jogos até o fim do mundo. Quando você teve essa ideia, você tinha ideia de quantos jogos eram todos os jogos, cara?
Eu comecei com a quantia errada, cara. Aí você vai pensar, ih, mas tinha menos jogo. Não, na verdade não. Eu achei que tinha mais de 5 mil. Mas aí eu fazendo o cálculo direitinho...
Eram mais de 8 mil, né?
Boa, boa. Mas a metade, um pouco mais da metade de 8 mil. Tinha 4 mil e uns quebrados, que dá quase 5 mil. Mas claro, é muito menos jogo. Mas por que é muito menos jogo? Porque eu estou contando as bibliotecas por sistema. Então quando a gente vê, por exemplo, Super Famicom, que é o Super Nintendo japonês,
sim,
há jogos em japonês e é o mesmo jogo em inglês.
Ah.
No entanto... é duplicado. No entanto, eles ainda são jogos diferentes. Então, quando eu mato um, eu posso estar matando dois.
Olha aí.
Então...
você zera dois jogos.
Me dá uma esperança. Só. Me dá uma certa esperança. Agora, ferra quando eu tenho que jogar esse mesmo jogo de novo. Por quê? Quando a gente pega... conhece o anime Ranma-meio?
Sim.
O Ranma-meio. Ele tem um jogo para o Super Nintendo e ele foi lançado no Ocidente como Street Combat.
Olha só.
Eles daram tudo. O Hokuto no Ken do Master System virou Black Belt aqui. Então, os jogos mudaram e eu tive que jogar os dois.
Nossa. Não, então você joga os dois quando tem duas versões assim?
Quando tem duas versões muito diferentes, eu tenho que jogar.
Você está ouvindo Chimera Cast.
Vou voltar às lives, cara. Ele tava falando aí da quantidade de jogos, quase 4 mil jogos, né, Kogu?
Quase 5 mil, né, velho? Tá na casa dos 4 mil, mas beirando já os 5 mil.
Nessa conta, você tá contando aí Super Nintendo, Super Famicom, Mega Drive, Master System, Game Boy, o que mais?
Não, o Game Boy eu não tô. Eu tô contando o Nintendo e o Famicom. O Game Boy, ele... Eu só entrei no Game Boy porque sou meio paranoico com tudo que é série, assim, que é de lançado em série, né? Uhum. Aí a primeira vez que eu caí no Game Boy foi quando eu joguei o Metroid do NES. E eu teria que jogar o Super Metroid do Super Nintendo. Então eu, caramba, eu preciso jogar o Metroid 2 do Game Boy. Aí eu cheguei lá no Metroid 2 pra fazer. Eu nunca consigo jogar fora de ordem, me dá... É tipo um toque, saca? Me dá nervoso. Tem que ser na ordem certa, ou senão eu fico incomodado.
Mas aí é ordem... O que que vale? É a ordem cronológica do jogo ou a ordem que ele foi lançado?
Boa pergunta. A ordem... Quando, assim, essa é uma pergunta, porra, muito boa, cara. Porque quando eu tô muito interessado pela série, eu jogo na ordem cronológica. Mas quando eu só quero jogar... pela completude, ou seja, pra eu fechar aí a série, eu que eu faço? Eu jogo na ordem de lançamento mesmo, o que vem pela frente eu vou matando.
A exemplo do que acontece hoje com o Mega Man, certo?
Exato. Essa subquest aí de um Mega Man por semana.
Olha aí. E aí, ainda falando um pouco das lives... Vamos, a mecânica das coisas, né? As lives acontecem 4 vezes por semana, certo?
Isso.
E de tantos em tantos tem uma galera que escolhe. Como é que é isso?
Pra motivar o pessoal a estar se inscrevendo no canal, porque, assim, as pessoas no geral, elas veem um vídeo no YouTube, elas veem uma live no Twitch, mas... por desligamento mesmo, né? Pela chuva de conteúdo que a gente tem na internet, as pessoas, se não forem direcionadas, se não tiverem um bom motivo para se inscrever no canal ou seguir ele, o que seja, elas não fazem por desligamento, né? Então, para motivar o crescimento do canal e pagando com qualquer jogo que o público quiser, né? Voto aí da maioria, tem essas quests aí. Então, de 1.000 em 1.000 inscritos, eles têm a oportunidade de escolher qualquer jogo. Agora, na 4.000, rolou o Superman 64. Quer dizer, me sacanearam bonito. me meteram uma marreta na minha cara. Mas beleza.
Sensacional.
Eles escolheram. Então...
Eu vou confessar que eu não vi até o final, não, cara. Eu vi bom pedaço, mas eu não vi até o final, não.
Eu tava sofrendo. Eu quitei o jogo, não. Chega. Porque eu tava lá, última fase, beleza. Aí fala, não, cara, essa não é a última fase. Eu, hã? Aí parece que pra última fase, falaram no chat, você tinha que fazer num modo difícil. Ah, meu Deus.
Tá de sacanagem.
Joguei tudo pro alto. Ah, não quero mais. Aí o Vinícius Camisa 9 teve o redondo dele salvo.
Isso aí, pra você conferir o que foi essa história do Redondo Camisa 9, você vai ter que ir lá no site do cogumelando.com.br. Você vai ter que participar lá, seguir a página do Cogumelando pra você entender essa história. Não
falou
vou dar spoiler aqui, não. Mas, cara, então, tem essa de 1.000 em 1.000. A galera vai lá e escolhe o jogo. Teve esse do Superman 64 aí, que foi... Foi homérico, né, cara?
Nossa senhora.
Terrível.
Nossa.
Mas é democracia, né, cara? Foi o povo
democracia.
Que
escolheu. Eu sou um empregado. Eu faço. Eu falo. Falaram, vou ter que fazer, não tem jeito.
É isso aí. Mas, cara, teve aquela... Assim, qual que você acha que foi a mais clássica de todas, assim?
Ah, teve uns momentos muito bacanas nas lives... Que foi... Bom, teve um momento que o Freeza me chamou de Farmer, que foi um apelido do pessoal. Justamente esse diálogo perdido no Dragon Ball Z de RPG, traduzido pro inglês...
Aquele do Super Nintendo?
Do Super Nintendo.
Ah, sei qual é.
Ele, recentemente, ano passado, ele foi totalmente traduzido por um grupo, depois de uma década, mais de uma década de espera, e daí... Tem um diálogo perdido no Freeza, que é muito rápido, é coisa de meio segundo, Farm. Aí eu vi aquilo, eu não posso ter lido isso, voltei, Farm. E nossa, aí foi aquele momento. Outra parte legal foi do GTA Vice City, que foi a live 100.
Uh-huh.
E eu tenho um ritual de todo ano eu jogar esse GTA, todo ano mesmo, porque ele me lembra coisas muito boas, assim, lá dos meus 14 anos.
Uhum.
Aí eu sempre jogo, e dessa vez eu compartilhei aí com o pessoal esse meu ritual, então foi um ritual em conjunto, né, que foi uma coisa muito bacana.
Cara, sobre esse do GTA Vice City, eu até tenho um comentário a fazer. A galera contribuiu, né, o Kogu, e até você mesmo montou uma playlist.
Ah, nossa, é verdade.
Foi fantástico, eu tava ouvindo ontem, cara.
Ah, você tem ela aí, cara?
Claro, claro. Sensacional, acho que todo mundo precisa ouvir essa playlist, cara. Todo mundo.
Cara, obrigado.
Você que tá ouvindo o QuimeraCast agora, vai ter o link no post de como baixar essa trilha sonora do GTA Vice City, da Live 100 do Cogumelando. Cara, é simplesmente fantástica, tematizada com trilhas dos anos 80, né, Kogu? Conta um pouquinho pra gente aí.
Pô, anos 80, eu amo música, eu amo trilha sonora, eu coleciono, sou apaixonado. E daí, esse GTA, ele é uma união de tudo que eu gosto, assim, de filmes dos anos 80, por exemplo, Scarface, Miami Vice, que é um seriado excepcional, muito bom. E daí eu curti brincar com isso, tipo, fazer a trilha sonora do... Foi como fazer a trilha sonora de um filme, sabe? E daí eu fui nas minhas pastas, fui pro anos 80, isso daqui é bom, isso daqui não sei o quê, e eu comecei a imaginar as cenas em que aquelas músicas, entendeu? Podiam entrar numa cena de tiroteio, numa cena de corrida, e eu passei acho que uma semana ou mais produzindo aí essa seleção, e coloquei lá e pedi pro pessoal lá do grupo, lá da taverna lá do Cogumelando, criar comerciais,
uhum,
pra mim colocar na rádio, pra de fato ser uma rádio, né?
Isso.
Então criaram uns comerciais hilários lá.
Sim.
Que foram incluídos na trilha sonora, e nossa, a gente ficava contando, será que agora terminava uma música, gente, agora vem aquele comercial? A gente ficava esperando. Muito bom.
Muito bom, cara. Inclusive a versão que tá disponível no link aí do QuimeraCast tem os comerciais e ficaram realmente fantásticos, cara. Muito engraçado. E isso é legal, cara, porque assim, ontem mesmo tava ouvindo a música e eu lembrei exatamente da missão que você tava fazendo quando tava tocando a música.
Mesmo, cara.
Pô, sensacional, sensacional. Tá de parabéns, cara.
Ah, obrigado, cara.
E aí a gente tava falando, aí teve essa clássica, vamos lá, Dragon Ball Z, o Farmer, Vice City, o que mais isso aí?
Teve o caso da mola, como eu não ia citar, né? No Mega Man 7, todo mundo falando lá na batalha final contra o Dr. Wily, que, abrindo um parênteses, recentemente eu descobri que é Dr. Wily que se fala, mas não dá pra falar Wily. É, Dr. Wily, mas não dá pra falar Dr. Wily. É Dr. Wily, pelo amor de Deus. E daí, usa mola pra matar ele. Eu falei, não vou usar essa porcaria de mola. Eu já tava estressado, porque eu tava, porra, acho que quase uma hora morrendo naquele merda. Cacete, eu não vou usar a mola. E não usei a mola, mas o último golpe, quando ele tava lá com a última barrinha, eu peguei a mola e usei e matei ele com a mola.
Aí
foi o momento, né? Teve outra parte também, a live da virada, em que as pessoas dizem que eu estava bêbado jogando Metal Slug. Eu nunca vou falar a verdade sobre isso.
Ou seja, ele estava bêbado. Ai, ai, sensacional, cara. Sensacional. Cara, essa história da mola, isso só prova o quão funcionário do Cogumelando você é, né, cara?
É verdade.
Ai, ai. Sempre fazendo gosto da galera aí. Sensacional, cara. E assim, a gente tava falando aqui um pouco antes do Superman 64, né? Ele foi o que deu mais raiva, assim, ô Kogu?
Olha, agora eu preciso pensar, deixa eu ver. Eu não, eu já joguei muito jogo tranqueira, muita porcaria, entendeu? Muita coisa mesmo. Porque eu tenho essa política de quando eu não conheço o jogo, eu também não tento conhecer antes da live. Porque parte da experiência de estar com o pessoal é você de fato não saber nada. É você chegou da locadora, ajoelhou numa almofada.
Botou
o jogo. Interna. Botou o jogo. E daí você não sabe de nada. Você tá ali, você e o jogo. Então, quando a gente pega um jogo desconhecidaço e fica o pessoal junto ali olhando, é bacana não saber. Aí eu pego muita tranqueira. Agora, o Superman 64, ele foi, sem qualquer sombra de dúvida, um dos jogos mais estressantes pra mim, cara. Eu saí desgastado da live, eu saí mentalmente cansado, porque o jogo é tipo uma prova do Enem multiplicada por 100, velho. Nossa. E tem umas paradas nada a ver, tipo essa polêmica do Enem agora, do miojo na redação. É tipo isso, você vê coisas no Superman 64 que não fazem nexo. Quer dizer, tem uma mulher parada olhando furacões com um carro de bebê e tu congela a mulher. E daí ela fala, estava um pouco frio, mas tá tudo bem. E você bate nela, a força do Superman, homem de aço. Quer dizer, um soco, a cabeça da mulher varada do outro lado de Metrópolis. Você bate nisso e ela pergunta se o Superman está bem.
Tipo assim, doeu sua mão, Superman?
Doeu sua mão. Quer um pouco de mertiolate? Caralho, como que pode? Aí esse jogo me matou. Me estressou muito. E, bom, agora, desses jogos todos ferrados que eu joguei, eu não consigo lembrar nenhum. Mas Superman 64, no futuro, eu vou com certeza lembrar.
Nossa. Cara, eu lembro de um... era tipo um RPG, que você tinha um caminho, aí depois tinha uma dungeon. Só que o treco era uma farmação, precisava farmar tanto. Eu lembro até que você falou assim, cara, vou ter que subir de nível offline, porque não tá dando certo.
Puxa vida, muito... Esper Dream, né? Esse jogo, ele, na verdade, nem deveria fazer parte do desafio, porque ele é do Famicom Disk System, que é um sistema de disquete.
Meu Deus!
Famicom japonês, aonde, pasmem, surgiu Zelda e Metroid.
Olha só!
Exato. Zelda e Metroid nunca saíram primeiro em cartucho. Eles saíram nesse disquete e muitos anos depois eles chegaram no... Nem tantos anos assim, talvez eu esteja exagerando. Eu não sei a data de lançamento ao certo aqui no Ocidente, mas foi depois. E aí sim vem em cartucho. Então, esse jogo aí, ele é muito primitivo. A gente tá falando de um jogo que, se eu não me engano, é de 86. E se eu tiver errado, é pra baixo. Ele é mais antigo que 86.
Caramba!
E ele é diabólico. O jogo é... Nossa! E justamente por ser tão obscuro, eu me dispus a zerar. Agora, ele, a gente tem a justificativa, né? Porque ele ali, ninguém ia saber ao certo como fazer RPG. Ele era um jogo limitado para um disquete. Esse jogo é extremamente raro, é muito raro, onde surgiu o Konami Man, que é um herói que já foi Konami, dos mascotes da Konami.
Olha aí.
Mas agora o Superman 64, daquele jeito... Plena década de 90, no Nintendo 64.
Que foi uma revolução, né, cara?
Nossa senhora. Detalhe, você morria no jogo e aparecia o nome da desenvolvedora, cara. Titus.
Nossa.
Como assim, cara? Não tem nexo. Sabe umas coisas sem noção? Que você não entende como alguém fez isso e como esse jogo se tornou tão popular em todas as locadoras.
Superman, como? Né? Superman vende, né, cara?
Superman, né, cara?
Ah, cara, vai ficar pra sempre nas nossas memórias. Isso aí, cara. Ai, ai. E assim, jogo que você mais curtiu fazer live, assim, cara?
Nossa, Vice City foi uma coisa que eu zerei chorando. Eu não quero que acabe, por favor, por favor. Todos os Mega Man são um momento. Talvez você que tá ouvindo note até uma certa empolgação na minha voz quando eu falo de Mega Man, porque eu amo Mega Man. E é uma coisa engraçada, porque vamos assim, psicologicamente falando, muita coisa que a gente gosta no futuro, né, quando a gente envelhece, é porque foi de certa forma reprimido, né, antigamente. Eu sempre sonhei em jogar todos os Mega Mans desde moleque, desde abaixo de 1,50m, sabe? Eu quero jogar Mega Man, eu quero jogar Mega Man, mas eu não tinha como. Então tinha uma revista Dragão Brasil de RPG, especial sobre... Ai, sabia que conhecia.
Claro, claro.
Uma sobre Mega Man, e tinha aquele cartoon, né, no SBT, a Ferro e Fogo, né, na Mega Man. Uhum. E daí ficava vendo tudo aquilo, eu preciso jogar Mega Man, mas nunca consegui. Só agora que eu de fato tô jogando todos os Mega Mans, e é como se eu fechasse uma quest da minha vida, sabe?
É a realização de um sonho, né, cara?
Uma realização de uma coisa que esperou muito. Aí alguém que pode estar ouvindo pode pensar, mas caramba, velho, mas é videogame. Pô, não, eu levo o videogame muito a sério, e parte da razão do Cogumelando existir, de eu ter tanto fôlego pra vencer todas as dificuldades que ter qualquer coisa na internet proporciona, é justamente levar a um patamar maior a questão do videogame, para que as pessoas não perguntem mais isso, nem para elas mesmas, nem para quem tá do lado, entendeu? E entender e ver videogame como se fosse filme, livro, série, TV, enfim, o que tiver na subjetividade da pessoa sobre arte.
Olha,
então, e quando eu faço live, além do desafio, eu levo diretamente as pessoas o videogame, entendeu? Então, a certeza não é absoluta, claro, mas é uma chance maior que eu tenho de estar mostrando o videogame às pessoas, mostrando a elas que videogame não é só joguinho, né? Uhum. É uma coisa que pode ter muita utilidade para melhorar a vida de pessoas. Quantas histórias a gente tem, né, de pessoas que superaram problemas com base em videogame.
Assim, você consegue lembrar de alguma história assim por agora, Cucu?
Alguma história. Eu tenho uma amiga muito próxima, muito, muito querida mesmo, mas ela... Eu não vou citar o nome dela porque é uma questão
pessoal,
um pouco,
né,
pessoal dela, que ela teve problemas muito sérios na vida dela relacionados à família. E a família, ela é, independente de idade, uma família, que eu digo, é a família que você considera, né? O que é família? Quem você pensa quando eu falo em família? Umas coisas muito sérias, assim, uma barra muito pesada. E o videogame ajudou ela de forma incrível. Um outro caso, já muito mais próximo do pessoal, o Mamute, que sempre assiste aí as lives.
Olha aí. Abraço pro Mamute.
Abraço pro Mamute. Ele teve problemas nos joelhos. E o videogame, ele não entrou muito em detalhes comigo, mas ele me falou isso, né? A gente estava conversando. E ele falou, o videogame me ajudou muito. Hoje, ele é artista marcial. Entendeu? E a gente chegou nesse assunto porque ele falou que ia colocar a logo do Cogumelando no kimono dele. E eu fiquei muito feliz porque, né, uma coisa, né, pessoal, né, e o videogame mudou a vida dele, ajudou ele, né, o videogame me ajudou, né, quer dizer, eu amo videogame, eu tenho a oportunidade de ter o Cogumelando e tudo mais por videogame, quer dizer, muito pequenas histórias, né, sobre uma coisa muito maior, né, o que é o videogame, nossa, que fez bem as pessoas. Eu imagino que você com certeza também deve ter histórias que, se não forem histórias assim, no que eu digo, no, de coisas sérias, você tem uma lembrança de algo que te marcou um momento, né? Imagino que tenha.
Ah, com certeza, cara. Outro dia mesmo tava vendo fotos antigas aqui em casa, e aí eu vi uma foto do monte de amigo meu lá em casa tomando refrigerante, assim, todo mundo na sala, e na minha mão, tipo assim, que um monte de gente reunido, e na minha mão um controle de SNES. Ou seja, a galera tava reunida pra jogar Super Nintendo, cara.
Pra jogar, nossa.
Assim, é aquilo que você mesmo fala, videogame não é aquele negócio, não traz a pessoa pra solidão, pelo contrário, ele reúne pessoas, né?
Reúne pessoas, exatamente. Acho que essa questão de quem joga videogame solitário é uma parte negativa, na maioria das vezes, das pessoas, que é estereotipar, né? Então tem esses estereótipos de jogador, estereótipo de qualquer coisa, né? Tem isso, mas isso não é verdade. Videogame reúne pessoas, de fato. Nossa.
Com certeza, cara. Vários amigos eu fiz e levo pra vida toda graças ao videogame. Isso aí eu posso falar com certeza. Não só videogame, mas o game em si. Tem amigos meus que eu conheci em Lan House, né, mais tarde, outra era de games, né? Que eu levo pra minha vida até hoje. É amigo de vir aqui em casa, de eu ir na casa deles e conhecer a família toda. E é isso, cara.
Videogame unindo pessoas.
Com certeza.
Que período bom, né, cara? Esse da Lan House que você citou aí. Nossa.
Exatamente, cara.
Warcraft 3, CS.
Sim, Diablo.
Diablo 2. Nossa, Diablo 2, pode crer.
Período sensacional, cara. Jogar Half-Life. Eu adorava jogar Half-Life. Cara, só com pé de cabra.
E novamente reunindo pessoas, né? Quer dizer, todo mundo junto ali. E aí já é uma coisa genial, né? Porque tava todo mundo junto, mas tava todo mundo ao mesmo tempo, não olhando um pro outro, com fones de ouvido, mas mesmo assim profundamente conectados. Via caracteres, né? Um do lado do outro, mas não usava a voz pra se falar. Não se ouvia, geralmente, né? Claro, tinha aqueles comentários, mas se comunicando pelo jogo, né? Conversas com letras ali. É uma coisa que eu acho que ninguém conseguiria imaginar, né? Antes disso tudo acontecer. Incrível.
Incrível, cara. Olha, eu tenho uma pequena lista aqui. A gente tava falando das lives um pouco antes disso. Eu tenho uma pequena lista aqui de sugestões pra games nas lives. Claro que tem vários aí que não tem como. E assim, essas sugestões não são só minhas. Eu já ouvi muito pessoal lá no chat do Cogumelando fazendo.
Ah, maravilha.
Olha aí. Eu acho que você também já viu um monte.
Sim, eu anoto.
Aí fica aqui o meu pedido pra campanha, né? Pra galera que tá ouvindo esse QuimeraCast, votem! Que olha, o primeiro, muita gente sabe, é o Tales of Phantasia. Né? Tales, eu sou assim, apaixonado por esse jogo. Eu nunca joguei, eu tenho a ROM, mas nunca joguei porque eu não tenho habilidade suficiente pra jogar o jogo. Mas eu curtia muito assistir jogar. Teve um primo meu que jogou aí horas do jogo, inclusive ia lá em casa jogar e tal, na época eu nem morava aqui, e ele jogou horas, só que depois acabou que aí começou a fazer faculdade e tal, e aí eu acabei não vendo o final do jogo, falei, não, eu tenho que ver o final desse jogo, né? E eu achei sensacional, cara, o Tales of Phantasia. Um outro jogo que marcou assim minha infância, que eu joguei no PC, mas se eu não me engano tem ele pra Super Nintendo, é o Blackthorn.
Ah, sim,
é?
Muito pedido mesmo.
Não, e é fantástico esse jogo, cara, é sensacional.
Muito da hora mesmo.
Tem um outro que se chama Out of This World.
Ah, conheço também.
É difícil pra caramba. Ele não é tão longo. Ele, inclusive, tem vídeo de pessoas zerando ele no YouTube. Se você acertar tudo, dá pra zerar ele em meia hora. O difícil
caramba,
é acertar.
Caramba! Difícil acertar tudo.
O jogo é sensacional, cara. É um jogaço. E falar Chrono Trigger, Final Fantasy, isso aí é chovendo molhado, né, cara? Nem precisa. É isso.
Então vamos fazer o seguinte. Quero que você escolha um desses jogos aí pra mim começar na próxima live. Pode escolher.
Olha só! Caramba, cara, que honra! Cara, eu vou escolher o Black Thorn.
Beleza? Tá feito então. Tá decidido.
Tá decidido. Tá. Olha decidido. Aí, Chimera Cast escolhendo o jogo pro Cogumelando.
Isso, maravilha.
Outra paixão que eu sei que, assim, que eu compartilho disso, cara, aí a gente começou a falar antes aí, é sobre trilha sonora, né, Kogu?
Você... Trilha sonora, nossa.
E assim, você... trilhas sonoras marcantes, você consegue enumerar algumas?
Sim. Sim. Bom, me veio na lata Final Fantasy VI.
Olha aí.
Cara, Final Fantasy VI, sabe quando você quer se inspirar e você põe aquela música que te deixa num nível de inspiração elevado, que você se sente bem pra fazer as coisas?
Uhum.
Isso é Final Fantasy VI. Final Fantasy IV também tem uma trilha sonora excelente, inclusive o tema of Love, que é o tema da Rose, o Cécio, ele foi tão marcante no Japão que ele se tornou uma das músicas usadas em aulas de música no Japão, nas escolas japonesas.
Olha só.
Surreal, é uma música linda. Junto com a do exército lá, da aeronáutica. Não vou dar spoiler do jogo. Uhum. Aí vem Chrono Trigger, que tem, nossa, uma trilha sonora de bater e ficar, né, cara?
Fantástico. Nossa,
uma coisa. Fantástico. Que é o bicho. Muito boa. Trilha sonora de Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, uhum, que eu vivo usando nas lives.
Uhum.
A do Dragon Ball. Dragon Ball primeiro e o Z. E a parte engraçada da trilha sonora do Dragon Ball Z é que nós temos a trilha sonora original aqui, que recentemente foi acusada de plágio, de copiar músicas conhecidas aí, que é uma loucura imensa. Sendo que essa trilha sonora, ela é diferente na América. Olha que louco isso. Eles mudaram a trilha sonora lá por um motivo que eu não sei, mas aqui nós temos a original do Japão, que é excepcional, é uma maravilha. Mas o quê? Bom, Mega Man. E relacionando aí, né, essa questão do plágio, a gente sabe o Alec Man, do Mega Man 1? A música da fase dele é um plágio de uma música do Johnny, cara.
Olha aí.
É plágio. O começo aqui. É a mesma coisa dessa banda aí, que é muito famosa, muito boa, por sinal. E eu sempre escutei essa música e nunca relacionei. Pra você ver. Pra você ver. Aí depois que eu vi, caramba. E Mega Man tem uma trilha do caramba mesmo. Muito
sim,
boa.
Sim. Várias músicas muito boas. Você falou da trilha do Chrono Trigger, falou de plágio. A música do robô do Chrono Trigger, né, cara? É, tava quando aqui viu up, né, cara?
Exato. Nossa, é a mesma casa direitinho, né, cara? É.
Uau.
Muito louco. Tem até vídeos disso na internet.
Uhum.
Deles casando, né, ali. Muito legal mesmo, cara. Bem lembrado mesmo.
Muito bacana.
Você está ouvindo Chimera Cast.
E agora, Kogu, além das lives, do site, do canal, você está seguindo para uma nova mídia, digamos assim, que é alcançando o YouTube com o programa Kogu Analisa, certo?
Falou e disse, exatamente isso. Porque como a gente falou lá no início do Chimera, em um determinado momento você falou, as pessoas hoje elas não leem tanto. Isso é uma verdade inexorável. É um fato. As pessoas estão com preguiça de ler, né? Preguiça mesmo. E aí a gente tem o YouTube. E o YouTube, ele é basicamente o visto e o falado. Então é claro, de fato, uma coisa muito mais
dinâmica, né?
Dinâmica do que o escrito. E eu entendo completamente, porque a vida é rápida, a internet tem muito conteúdo, e você ver e ouvir, você pode levar menos tempo. Você tem uma inclusão, por exemplo, Você não precisa olhar a imagem e associar o texto. Você vê o que o autor do vídeo está falando junto com a imagem. Você é bombardeado com isso. Então, eu estou indo para o YouTube, mas não porque as pessoas estão, entre aspas, com preguiça de ler. Não por isso. Essa é uma razão natural das coisas. Mas eu estou indo para o YouTube porque ele tem um alcance muito bacana. Ele é difícil conseguir alcance nele. Mas a partir do momento que você consegue levar muita coisa, muita gente. Eu sempre gostei de edição de vídeo.
Olha,
sempre
aí
me diverti com isso. E a live está gravada. Então, quer dizer, tá lá gravada. Inclusive, isso para o desafio. Eu tive que investir um certo dinheiro para fazer ele, porque todo jogo que eu zero, eu gravo um vídeo.
Ah, então, é verdade. Isso é importante você falar.
Isso. Porque aí o que acontece? Tem que estar gravado. Né? Um print, né? Um screenshot não prova. Acho que o vídeo é mais... Até o vídeo dá margem a não ser real, né? Porque tem edições, mas eu gravo. Eu acho que o vídeo é muito mais convincente, mais interessante. E eu tive que comprar HD externo, cara. Porque eu tive que montar um armário pra guardar CDs gravados. Passei uma semana organizando tudo, por ordem alfabética, parada de louco. E etiquetando HD externo pra salvar tudo isso. Porque, cara, quase... Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Primeira vez que eu falo. Eu quase perdi o desafio inteiro, cara.
Nossa! Sim.
Eu guardava os vídeos no computador e deu uma merda com a instalação do Firefox. O navegador, que ele instalou as paradas justamente na pasta central, onde tava os desafios e muito mais coisa.
Uhum.
Eu instalei no lugar errado. Quando eu excluí o Firefox, Firefox considerou que a pasta era parte do Firefox. Ele arrastou tudo. Nem pra lixeira foi. Foi tudo embora. Aí a gente sofre aquele golpe, né? A gente fica pálido olhando meses de jogo zerado. A gente fica olhando pra tela.
Uhum.
Aí eu tive que resgatar tudo do pós-lixeira, né? Usar um Phoenix Down com o Recuva. Programa que, se eu não me engano, é usado até pela Polícia Federal.
Sim.
Olha que loucura. Aí eu resgatei.
E conseguiu resgatar assim? Sem
a maioria das coisas. Alguns vídeos vieram com defeito. Tipo, um jogo que estreou na timeline, né? Uhum. O jogo do Hagar lá é o Saturday Night, alguma coisa, acho que é isso o nome. Que é de luta livre. Mas o Japão é o Muscle Power. Acho que é esse o nome. Que tem o Hagar lá pra escolher. Esse daí ele tá parcialmente existente, né? Porque parte dele foi embora. Então eu tive que rejogar pra cobrir essas partes perdidas. Foi uma parada séria, foda. Mas na medida do possível deu pra recuperar. Teve coisa que eu tive que fazer do zero. Tipo Sunset Riders, cara.
Nossa.
Essa merda desse jogo é difícil.
Muito.
Eu consegui fechar ele e o vídeo foi embora. Eu tive que jogar de novo.
Que isso, cara.
Sofri, mas consegui, foi o Kogu Analisa 2.
Olha aí, Kogu Analisa. Kogu Analisa que teve aí também Yu Yu Hakusho, cara. Sensacional.
Isso. Opa, obrigado. Cara, eu amo esse anime. Eu fiz com prazer aquilo. E é legal porque muita gente não conhecia, cara, alguns desses jogos. São tão bons. E tem mais jogo desconhecido ainda.
Pois é, eu conheci ali, daqueles do Yu Yu Hakusho, eu conheci uns dois. Aquele Tokurberro tem, eu até tenho a ROM dele aqui, e tem um outro de luta que eu tenho também, aquele que você vai contra o Sensui, que o Yusuke fica com cabelão e tal. Esse eu tenho.
Pô, você
agora,
tem ele?
Bacana. Tenho a ROM, né?
Ah, tá. Bom, não. Mas deixa de ter.
Mas, e o Tokurberro tem também, eu jogava muito na ROM, que era o 2. Eu só descobri que era o 2 vendo a live. Eu falei, ué, tinha um antes desse que tinha história? não conseguia nem imaginar isso, cara. Mas é. interessante. Depois desse do Yu Hakusho, teve o Shonen Ninja Sasuke, né, cara?
Kogona. Sim, foi uma das primeiras lives. Nem microfone foi, nem tinha microfone na época. Olha, joguei aquilo numa madrugada, o nego tava, não quero que você jogue esse jogo, eu tava sendo deixado de lado, semanas a fio, aí eu, quando chegou a hora de jogar, ele foi uma coisa curiosa, porque muita gente odiou, muita gente amou. No print mesmo dá pra ver gente xingando e gente falando que gostou. Uma das primeiras lives, inclusive.
Tem um jogo que, inclusive, você fala isso, que é bem parecido, que você fez a live bem mais recente, né? Como é que é o nome do jogo mesmo? Agora eu esqueci.
É o Legend of Mystical Ninja, aqui no Ocidente.
Isso, isso.
Tambare Goemon no Japão.
Isso, Tambare Goemon.
Muito bom, sério. Muito bom, muito bom. Esse jogo aí já é mais um pouco mais famoso, né? Não chega a ser obscuro. Só o primeiro, né? Porque esse jogo ele vem desde do arcade. Ele tem jogo pra fliperama. Olha, acho que lá pra 84, 83, se eu não me engano. Muito velho.
Olha aí.
E daí eu tô nessa no YouTube, né, cara? YouTube, vamos ver no que dá. O YouTube, ele é muito, mas muito difícil de conseguir público. Porque enquanto as pessoas, por um lado, possuem preguiça de... Falando assim, com sinceridade, preguiça.
Uhum. É verdade.
De ler, uhum. Elas também possuem uma certa preguiça de abrir o vídeo e ver.
Sim, verdade. Entendeu?
É uma coisa controversa, né? Porque quando... É muito mais fácil você espalhar texto e foto, porque a pessoa abre imediatamente, pá, e vê. Uhum. Mas o vídeo ele já fica mais difícil de divulgar. Enquanto, por exemplo, uma postagem que é divulgada em um lugar alcança em meia hora, uma hora, 2.000 visitas, ou seja, 2.000 visualizações, um vídeo no YouTube ele consegue uma margem de 500 se ele não é conhecido, se ele não é divulgado por terceiros que possuem um público mais ou menos alto também, num determinado nicho, entendeu?
E aí eu me pergunto, né, que bruxaria é essa que aquele coreano fez pra conseguir mais de 1 bilhão de visualização no YouTube, né, cara?
Não é, cara. Olha, é uma coisa... A viralização é uma coisa insana, cara. Porque... Sabe o que eu acho disso? Eu acho que o vídeo, pra ele ser viral, no primeiro momento, uhum. ele... Um grupo de pessoas, imaginando como uma epidemia, um grupo de pessoas tem que ser acometida à graça do vídeo.
É.
Mas um número de pessoas, assim, relativamente grande, que vá...
Formar opinião das outras, né?
Exato. Eu acho que se trata de formação de opinião. A coisa é a coisa. Mas o que as pessoas acham da coisa é o diferencial. Então, por isso que parcerias no YouTube dão tão certo. Porque quando a gente pega um cara graúdo no YouTube, e ele divulga o seu trabalho, é uma espécie de legalização do que você faz. Então, as pessoas confiam naquilo... com base no critério de seleção daquela pessoa que eles acompanham. E aí tem esse crescimento. Por isso que crescer sozinho é foda. Uma coisa interessante sobre o YouTube também é a validação. Isso, validação que as redes, né, as networks, fazem em canais. Há algumas em que o conteúdo pode nem ser bom, mas por fazer parte daquela rede, ele se torna bom.
Ah, é verdade.
Bom, entre aspas, ele se torna bom...
Pro público geral ali, né?
Que carrega isso.
Isso.
Mas há algo que poderia melhorar, entendeu? Às vezes você vê que o YouTuber ele não tá colocando muito, muito esforço ali, mas ele tá carregando mais a bandeira lá da rede que faz toda a diferença. Né? Agora, isso é uma coisa muito válida no YouTube, porque... Enquanto a gente está aqui conversando, mais de 100 mil vídeos devem ter sido subidos aí no YouTube, cara.
É verdade.
E se não tiver, né, um feudo, né, para organizar isso, o negócio fica louco.
Verdade, cara. Enquanto você tá ouvindo esse QuimeraCast aí, imagina quantos... quantos, né? Quantos e quantos vídeos foram upados.
Você está ouvindo QuimeraCast.
vamos fazer o jabá agora? Vamos começar com o jabá do Cogumelando. Quem quiser conhecer o site do Cogumelando, se não conhece ainda, o que, que tem que fazer? Onde é que acessa, Cogu?
Bom, você pode ir no cogumelando.com.br. Você pode ir na fanpage facebook.com/cogumelando. Você pode ir no Twitch, onde ocorrem as lives domingo, 18 horas, terças e quintas, 19 horas, e sexta, 20 horas, twitch.tv/cogumelandooficial. Você pode ir no YouTube, youtube.com/MrKogu. Esses são os lugares onde você vai encontrar Cogumelando.
Olha aí. E tem a taverna também, né, lá no Facebook.
Tem a taverna. Isso, a taverna foi um espaço muito bacana, porque eu pude estar próximo de muita gente interessante, muita gente legal.
Inclusive que esse que vos fala.
Exatamente, cara. A gente se conheceu lá. Eu fico imaginando. Essa semana eu tô com os pensamentos assim, muito. Eu tô refletindo muito sobre escolhas, sobre coisas pequenas que a gente faz. Nós fazemos as coisas simples, a gente decide com um sim ou um não, às vezes, e isso tem um efeito tremendo, cara. Na taverna, casais já se juntaram.
Olha só.
E eu fico imaginando. É só um grupo no Facebook. É um grupo feito de. O diferencial nele não é um cogumelando. Não é nada disso. São as pessoas que fazem parte. Aí eu fico imaginando, se esse grupo não tivesse sido criado com alguns cliques e alguns movimentos do dedo batendo nas teclas, o que teria acontecido, né?
É igual aquela história, né? Se o Pica-Pau não tivesse ligado para a polícia, nada disso teria acontecido.
Exatamente,
né?
Exatamente. Aí eu sempre fico pensando, assim, essas coisas. E a taverna é isso, a taverna junta as pessoas e ela, como tudo na vida, ela faz outras coisas acontecerem também. Entendeu? Então, o pessoal tá ali, o pessoal tá se conhecendo, o pessoal tá conversando. Eu te conheci, quer dizer, a gente tá aqui tendo essa conversa foda.
É.
E como são as coisas? E a taverna juntou essas pessoas e é muito legal. A taverna, eu não acredito nada a mim, não tem nada ao Cogumelando, ela foi um grupo. E esse grupo é feito de pessoas, elas que fazem o diferencial.
Aí. E agora chegou a minha vez de fazer o jabá. Para você que está ouvindo o QuimeraCast, quiser entrar em contato com a gente, mandar mensagem, deixar seu recado aí. Temos primeiro o nosso e-mail, que é o quimeracast@gmail.com. Temos também a nossa fanpage, que é o facebook.com/quimeracast. Temos o nosso Twitter, que é o @QuimeraCast ou twitter.com/QuimeraCast, tudo com QU. E também temos o nosso blog, digamos assim, onde você pode ouvir e baixar e ouvir quando quiser os nossos episódios. Esse que é o episódio número 29 da nossa história aí, que é o quimeracast.podiomatic.com. Kogu,
obrigadão,
cara, por essa conversa sensacional, cara, esse bate-papo muito legal, muito gostoso aqui no QuimeraCast. E esperamos que a gente possa fazer novos episódios aí pra falar de games, falar de mais coisas.
Sempre. Eu ficava mesmo agora mais 3 horas aí conversando. A conversa tá muito boa, cara. E aproveitando a questão ainda aqui que a gente falou dos nossos projetos, do que a gente faz, pessoal que tá ouvindo, se você gostou, prestigie, não deixe de prestigiar, porque a internet, ela é feita da atitude de vocês. Então, quando você compartilha isso, é muito simples você compartilhar, né? Você passa para outra pessoa, você comenta com outra pessoa. E isso faz o diferencial. Isso é o que faz acontecer. Porque ter uma coisa na internet é uma coisa difícil, não é verdade?
Verdade.
Dá um trabalho, muito trabalho. E geralmente esse trabalho ele é dividido com poucas pessoas para fazer, né? Não é uma produção como da TV, onde tem um número imenso de pessoas para fazer as coisas, não é verdade?
Aham.
Uhum. Então,
o Ryan sabe bem.
Então, prestigiem, compartilhem, é importante. E, bom, a gente não pode ouvir com muita clareza o seu obrigado, o seu gostei, mas a forma de mostrar isso é levando para frente esse podcast, o que você tiver ouvido e gostado, é isso que faz a diferença toda.
É isso aí, pô, brigadão pelas palavras, Gugu. É isso aí, então curta, compartilhe, deixe seu recado, e é isso aí. O QuimeraCast volta semana que vem. Grande abraço. Aqui quem falou foi Filipovski. E do outro lado da linha, quem falou foi...
Cogu, Pedro Casanova, como você quiser. E foi um prazer, cara. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a você que ouviu.
Até mais.
Tchau, tchau.